Agora você vai ouvir o programa Sem Fempe para Todos. Um programa em defesa do servidor público municipal de Patos e região.
Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita no gogó.
Bom dia a todos os ouvintes do programa Sem Fempe para Todos. Hoje, domingo, dia 14 de abril, aqui na apresentação de mais um programa do Sem Fempe para Todos. Um bom dia especial a todos os servidores e servidoras dos municípios de Patos, Malta, Condado, Vista Serrana, São José dos Pinhais. Um bom dia especial a todos os servidores e servidoras da regional do Sem Fempe, nos municípios de Somamé, de Várzea, Santa Luzia, São José do Sabugi, Santa Luzia, Junco do Seridó e Tenório. Um bom dia a todos os servidores e servidoras dos municípios de Quixaba, Cacima de Areia, Passagem, Areia de Baraúnas, Salgadinho e Assunção. O nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras que estão na escuta do programa nos municípios de São José do Bonfim, Mãe d'Água, Santa Terezinha, Catingueira, Emas e Olho d'Água. O programa de hoje é a apresentação aqui de Zé Gonçalves, vice-presidente do Sinfemp, né? A nossa companheira Carminha Soares está participando, inclusive, né, do Congresso Estadual da UBM, que é a União Brasileira de Mulheres, juntamente com outras mulheres, né, aqui de Patos e também da base territorial do Sinfemp. Mas no próximo domingo, com certeza, a companheira estará aqui num programa, inclusive falando sobre esse encontro, né, importante da União Brasileira de Mulheres, esse congresso, né, que aconteceu ontem em João Pessoa e deve estar sendo concluído, né, agora pela manhã. Então, é uma entidade de luta das mulheres e é importante a participação das mulheres nessa discussão, especialmente nesse momento que estamos vivendo em nosso país, onde a mulher deve assumir esse papel de protagonista, especialmente das lutas, da resistência contra essa política perversa do governo Bolsonaro. Mas, companheiros, nós vamos iniciar o programa também falando sobre a perseguição sofrida por nossa entidade sindical por parte dos prefeitos e prefeitas. Os prefeitos e prefeitas, inclusive, que estiveram reunidos e reunidas, né, com o presidente Bolsonaro, né, nessa marcha dos prefeitos, que na verdade não tem marcha nenhuma. Eles vão a Brasília, ficam nos melhores hotéis, no luxo, comendo o bom e do melhor, certo? Enquanto os servidores públicos municipais continuam de pior a pior. Então, essa marcha dos prefeitos, que teve inclusive a participação do presidente perverso, né, o Bolsonaro, que vem aí com essa reforma da Previdência para acabar com a aposentadoria de nosso país, inclusive para acabar com a aposentadoria em nosso país, e com certeza pediu apoio, né, aos prefeitos, às prefeitas, e, indubitavelmente, com algumas promessas que foram feitas, muitos gestores e gestoras irão aí pressionar também os deputados federais e senadores da Paraíba para votar a favor dessa reforma da Previdência, onde a gente está combatendo no dia a dia. A questão não é apenas a reforma, mas é simplesmente a proposta que foi colocada, acaba, né, com a aposentadoria da classe trabalhadora em nosso país. E essa tese de dizer que é para combater, né, para que os grandes contribuam, isso é onda, vai sobrar mais uma vez para os trabalhadores e trabalhadoras. Por isso que a gente vai resistir nas ruas, na mídia, né, onde for possível, contra essa reforma perversa da Previdência proposta pelo governo Bolsonaro. E tem aqui os deputados da Paraíba, o Gervásio Maia, que está votando favorável à classe trabalhadora, é contra a reforma, O doutor Damião também é contra a reforma e o Frei Anastácio. E aí os demais deputados aqui, a gente tem que pressionar Aguinaldo Ribeiro, que é a favor da reforma, o Elton Roberto, o Wilson Santiago, o Pedro Cunha Lima, o Efraim Filho, o Julian Lemos, a Edna Henrique, o Rui Carneiro, né? Hugo Mota colocou que era contra a reforma, né? O que nós queremos, na verdade, é que vote contra essa reforma. Não é a questão que o governo está propondo aí, 65 anos para os homens e 62 para as mulheres, baixar, por exemplo, para 61 anos, e os deputados falaram o seguinte: olha, como baixou o ano, eu vou votar favorável de maneira nenhuma. A questão é muito mais grave. Não é apenas a questão da idade, mas sobretudo é o... Mas sobretudo os valores, né, que serão reduzidos. O BPC reduzirá para R$ 400, né? O acidentado, o trabalhador que se acidentar, vai receber também só apenas R$ 600, que hoje recebe um salário mínimo. Então, tem outras questões cruciais que nós defendemos a não aprovação, né, dessa reforma da Previdência. Então, estamos de olho aí nesses deputados e também nos três senadores, é Maranhão, Daniela Ribeiro e Veneziano Vital do Rego. Mas voltando para a questão da perseguição dos prefeitos, a prefeita de Santa Terezinha, simplesmente seguindo a medida provisória 873-2019 do governo perverso do Bolsonaro, deixou de fazer o desconto das mensalidades sindicais do Sinfemp. A mesma coisa foi repetida pelo prefeito de Santa José de Espinharas, que não fez o desconto da mensalidade sindical. Foi repetido também pelo prefeito de Santa Luzia, pelo prefeito de São José do Sabugi, pelo prefeito de Passagem, pela prefeita de Areia de Baraúnas, pelo prefeito de Salgadinho. Então, esses gestores e gestoras municipais, simplesmente aproveitando essa medida provisória 873/2019, que é inconstitucional, que é ilegal, que inclusive não fala sobre a mensalidade sindical, ela fala sobre o imposto sindical, o desconto de um dia de trabalho, que há muito tempo o Sinfemp não encaminha mais para as prefeituras para fazer esse desconto. Eles querem, na verdade, confundir, né, os trabalhadores e trabalhadoras, a opinião pública, usar isso para justamente perseguir a nossa entidade sindical. E aí, companheiros, nós estamos enfrentando, né, essa batalha jurídica, estamos aqui, inclusive, denunciando esses prefeitos e prefeitas, porque eles não gostam do Sinfemp. Mas eles não gostam do Sinfemp justamente por ser um sindicato de luta. Porque se fosse um sindicato pelego, atrelado a eles, que enganasse os servidores e servidoras, com certeza estaria tudo resolvido. Eles continuariam descontando normalmente. Ocorre que o nosso sindicato é um sindicato de luta, que não se curva diante de patrão, que não se curva diante de prefeito, que inclusive diz aqui todos os meses nesse programa quanto as prefeituras estão recebendo de FPM, de Fundeb, de outros recursos, das transferências constitucionais, que deveria e deve ser, inclusive, ser repassada essas informações pelos vereadores e vereadoras. Mas a maioria desses vereadores e vereadoras, com raríssimas exceções, estão com pão doce na boca, estão do lado dos prefeitos, estão com seus familiares e parentes empregados nas prefeituras, estão com seus parentes e familiares empregados no governo de estado, estão com seus parentes e familiares empregados em governo federal. Então, por isso que esses vereadores e vereadoras, em sua maioria, além de ganhar um alto salário se comparar com o servidor público, ainda emprega toda a sua família, toda a sua parentada. E aí qual a independência que vai ter esse vereador e essa vereadora para fazer uma cobrança ao prefeito ou à prefeita no município? Nenhum e nenhuma. Justamente porque estão presos ao poder, estão realmente com os empregos. E aí o prefeito ou a prefeita vai cobrar. Olha, tu vai reclamar o quê? Tu tá reclamando, eu vou tirar o emprego da tua, da pessoa que você indicou, né? Da sua família. É isso que acontece. Mas, companheiros, mais uma vez, nós estamos conseguindo vitórias. Até porque não é a primeira vez que as prefeituras tomam essa atitude em relação ao Sinfemp. E aí eles querem realmente causar esses prejuízos à nossa entidade sindical, porque o Sinfemp tem os convênios médicos, laboratoriais, tem os convênios odontológicos, que beneficia o associado, que beneficia os seus dependentes, no caso do pai, da mãe, dos filhos, do esposo ou da esposa. São convênios importantes que o sindicato tem, fez essas parcerias para justamente beneficiar os associados e seus dependentes, coisa que outros sindicatos não fazem nada disso, coisa que nenhuma prefeitura oferece aos servidores. Qual o plano de saúde, qual a parceria que as prefeituras têm para atender aos servidores municipais, para pelo menos reduzir o preço de uma consulta, para reduzir o preço de um exame, para reduzir o preço de um tratamento odontológico? Nenhum. E mesmo assim, o servidor e a servidora, que contribui com apenas 1% do salário base, todos os meses, a maioria dos servidores da nossa base territorial contribui com R$ 9,98, menos de R$ 10,00, tem direito a esses convênios médicos, odontológicos e laboratoriais, tem direito à assessoria jurídica. Nós temos advogados em Patos, temos advogado em João Pessoa, temos advogado em Brasília, para fazer a defesa dos servidores e das servidoras, dos associados e associadas, e até agora não perdemos nenhuma ação na justiça. Me diga uma que a gente perdeu em relação a esses municípios. Agora mesmo tem muita gente recebendo dinheiro nesses municípios de ações de precatórios. A gente recebendo dinheiro em São Mamede, em Santa Luzia, em Juco do Seridó, em São José do Sabugi, em Cacimba de Areia, em Passagem, em Areia de Baraúnas, em Salgadinho, companheiros e companheiras que estão recebendo dinheiro em Santa Terezinha, em Catingueira, Emas, Olho d'Água, servidores e servidoras que recebem, estão recebendo em São José de Espinharas, em Condado, Vista Serrana, né? Todos esses municípios aí, inclusive de ações que foram impetradas por nossa entidade sindical, muitos estão aí prestes, inclusive, a receber esses valores ainda nesse semestre. Então, o município, por exemplo, de Santa Luzia, que foi o primeiro município a não fazer o desconto da mensalidade dos servidores municipais, lá existe mais de 300 ações contra a prefeitura. Lá existe, inclusive, uma data de injunção para obrigar o prefeito a mandar o projeto de lei para a Câmara para pagar a insalubridade que ele não quer pagar. O prefeito que falava tanto do anterior, mas está conseguindo ser pior do que o anterior, que é um prefeito perseguidor de sindicato, perseguidor de servidor, que não honra os compromissos com os servidores municipais. Para se ter uma ideia, em Santa Luzia, os servidores da saúde, que recebem R$ 1.000 na cabeça do contra-cheque, tem uma gratificação de 500, outros têm uma gratificação de 700, outros têm uma gratificação de 1.000, e ele faz isso justamente para manter o pessoal no cabresto. Qualquer reclamação, ele tira a gratificação, ele não quer transformar isso em lei. O que é que ele fez com o pagamento do 13º desse servidor? Pagou o 13º em cima apenas do primeiro valor, e o sindicato entrou com as ações, estamos ganhando todas, e o desespero dele justamente é devido a essas ações do sindicato. A mesma coisa fez o prefeito de São José do Sabugi, pagando em cima do salário base, e outros prefeitos da região.
Então é uma luta travada no dia a dia pelo Sinfemp para que os prefeitos implantem a insalubridade dos garis, das auxiliares de serviço, das merendeiras, dos servidores da saúde, dos pedreiros, dos serventes, dos encanadores, dos companheiros e companheiras que trabalham em locais insalubres. As prefeituras receberam a visita do engenheiro ou do médico do trabalho. O sindicato contratou o engenheiro do trabalho, fez os laudos nesses locais de trabalho, encaminhou os gestores municipais e eles insistem em não implantar na maioria dos municípios. E esta semana nós fomos impedidos, inclusive, de fazer o laudo do município de Olho d'Água. Né, o engenheiro do trabalho esteve para fazer o laudo e lá o representante da prefeitura falou que tinha que ter ordem judicial. Pode esperar que vai ter ordem judicial mesmo, prefeito, secretário. Vai ter ordem judicial porque nós estaremos denunciando vocês no Ministério Público Federal do Trabalho, estaremos entrando com a ação e você vai ver que nós vamos fazer o laudo da insalubridade, nós vamos visitar as creches, nós vamos visitar as escolas, nós vamos visitar os locais de trabalho, vai ser feito o laudo, porque a gente vai detectar lá as condições de trabalho desses servidores e servidoras. Vocês não são dono do mundo, nem um dono de Olho d'Água, porque nós vamos mais uma vez ganhar na justiça mais uma ação, até porque tem várias ações tramitando na justiça, nas gestões anteriores e também dessa atual, que está conseguindo superar a anterior em perseguição aos servidores, em perseguição ao Sinfemp. Para se ter uma ideia, nós fizemos o laudo da insalubridade dos garis de Olho d'Água. Nós fizemos porque no meio da rua, os companheiros trabalhando nas caçambas, sem equipamento de proteção individual, com carroças de mão, varrendo, né, também lá no, nas ruas, e aí nós fizemos o laudo, mas os locais a prefeitura quer impedir. E isso é o prefeito que se diz democrático, esse de Olho d'Água, que criticava tanto o anterior e é mais perseguidor do que o anterior. Mas não vai calar o sindicato não, prefeito, não vai calar a nossa luta. Nós vamos continuar na luta, na defesa dos servidores e servidoras, independentemente de quem estiver no poder. Quando você perder a eleição, no próximo ano, aí tu vai ver as besteiras que tu tá fazendo aí em Olho d'Água. E isso serve também para os demais prefeitos que não respeitam o direito dos servidores e servidoras. Então eles acham ruim a atuação do sindicato, justamente por isso. Vai aqui em São José dos Pinharas, o que é que tem de novo na cidade de São José dos Pinharas? O rateio do Fundef, quando o atual prefeito era vereador, fazia a defesa do rateio do Fundef. Não pagou aos professores. O aumento dos professores esse ano foi dividido em 3 vezes. Não era para ter pago, inclusive, no mês de janeiro. Você vai em São José dos Pinharas, o que é que tem em São José dos Pinharas de novo? O mato tomando conta da cidade, certo? Tinha um local que era a biblioteca municipal, pintada de verde, o prédio parece um periquito. Certo? Foi o que foi feito em São José dos Pinharas. A cidade abandonada, a zona rural abandonada, os servidores sendo massacrados. E aí eu pergunto, senhores e senhoras vereadores e vereadores de São José dos Pinharas, tem que reagir, tem que lutar para que o prefeito pague o rateio do Fundef, que o dinheiro está na conta desde a gestão anterior. E quando ele era vereador, era um lutador, estava do lado dos servidores, contra atraso de salário, reclamava de tudo. Quando entra, faz uma desgraça dessa. Tá pior do que o outro, porque fora o salário em dia, não tem mais nada de melhoria para os servidores de São José dos Pinharas. Veja as condições das escolas da zona rural. Vai lá na escola do Caicu, vai lá na escola da Ipueira, vai na escola existente da zona rural para ver as condições. Então, que melhorou? Melhorou a vida desse povo que está no poder. Aí melhora, não tenha dúvida. Então, eles não gostam justamente por isso. Né? Vai, veja as condições de Santa Terezinha, não implantou a insalubridade dos servidores da saúde, e olha que a prefeita se comprometeu em atender os servidores municipais. Está pagando em dia, já atrasou algumas vezes. Cadê a insalubridade, prefeita, dos servidores de Santa Terezinha, dos servidores da saúde que a senhora não implanta? Aí você vai aqui para São José de Sabugi, o prefeito que foi vereador também não quer implantar insalubridade, que pagou o 13º salário pela metade. Você vai mais adiante em Santa Luzia, é esse caos que eu já falei anteriormente. Você vai aqui em Passagem, o prefeito se nega a pagar a insalubridade dos servidores das auxiliares de serviço e merendeiras. Você vai à Areia de Baraúna, ali é o local pior, o município pior que tem aqui na região. Ninguém encontra prefeito, é mais fácil encontrar Osama Bin Laden depois da morte. Quem manda nessa cidade de Areia de Baraúnas é desrespeito aos servidores municipais, não implanta insalubridade dos servidores, certo? E realmente é um desrespeito total, e essa gestão, inclusive, não está também fazendo desconto da mensalidade. É a segunda vez que a Areia de Baraúnas faz isso. Vai, mais uma vez, perder na justiça, porque isso é ilegal. Aí você vai para Salgadinho. O prefeito também não está garantindo o direito dos servidores municipais, não. E olha que ele é funcionário do município, filiado ao sindicato, que lutava antes com a gente, e agora é prefeito, está repetindo a mesma dose da gestão anterior. O que é isso, prefeito? Respeite a lei, respeite o direito dos servidores. Agora, o que é que esses prefeitos fazem? Eles contratam uma série de advogados só para negar o direito dos servidores municipais. Agora é bem pregado que em 2020, quando ele comparecer pedindo voto, que eles vão comparecer, na casa do servidor e da servidora, cada um diga não. Diga o seguinte: vá pedir voto ao seu advogado que mora lá em Patos, que não vota nem aqui, que negou o meu direito de insalubridade, que negou o meu direito à progressão horizontal e vertical, que negou o meu direito ao difícil acesso. Manda pedir voto aos advogados. Então é essa situação que se encontram esses municípios, né, da base territorial do Sinfemp. E tem outros que vão ousar, talvez, em repetir a mesma dose. Mas eu quero concluir e dizer o seguinte: aqui em Passo nós fizemos aquela greve de 50 dias. E nós ganhamos 5 ações na justiça. Vocês lembram? 5 ações na justiça. Toda sexta-feira saiu um resultado. Vocês lembram? E favorável. Foi 5-0 para o Sinfemp, né, contra Dinaldinho e a prefeitura. E nós já começamos essas ações aqui, porque na última sexta-feira saiu a primeira decisão contra a prefeitura de Santa Luzia, mandando, determinando que o prefeito Zezé faça imediatamente o desconto da mensalidade dos servidores municipais, sob pena de pagar, inclusive, a multa em dobro. É isso mesmo. E agora, Zezé? E agora, prefeitos e prefeitas? Vocês estavam imaginando que o Sinfemp iria se calar, iria se acovardar, iria se esconder, não iria lutar, não iria denunciar vocês? Vocês estão arredondamente enganados. Nós vamos visitar as bases, estamos organizando o jornalzinho do sindicato, denunciando esses prefeitos e prefeitas que estão fazendo isso. Vamos botar carro de som, vamos visitar o local de trabalho, vamos denunciar na imprensa, vamos acionar o Ministério Público Federal do Trabalho, porque vocês não estão entregando o EPI, o equipamento de proteção individual, aos servidores e servidoras municipais. Nós vamos denunciar que vocês não estão implantando a insalubridade. Nós vamos denunciar que vocês estão aí com as prefeituras inchadas de contratados, de comissionados, a maioria parentada de vocês. Em detrimento disso, vocês não pagam os direitos dos servidores e servidoras municipais. Congela o quinquênio. Não paga quinquênio. Paga as férias pela metade. Não paga um terço de férias. Não paga as ações de precatórios. Não quer implantar insalubridade. Não quer um plano de carreira e salário para os servidores da saúde e demais categorias. Não respeita, inclusive, os professores e professoras, porque até um aumento dos míseros 4,17% do governo federal para o aumento aí do piso dos professores, vocês dividem 2-3 vezes. Mas vocês não dividem seus salários de prefeito, de vice-prefeito, de vereador, de secretário e da parentada de vocês que está empregada sem fazer concurso público. Então nós vamos fazer a luta, senhores prefeitos, senhoras prefeitas, em todos os 23 municípios da base territorial do Sinfep. Eu vou ler daqui a pouco, logo depois do intervalo, a decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região, Vara do Trabalho de Patos, essa primeira decisão contra a Prefeitura de Santa Luzia, determinando imediatamente o desconto da mensalidade de todos os servidores e servidoras que são filiados, que são associados e associadas à nossa entidade sindical. Mas como estamos num período chuvoso, é muito buraco nessas cidades, é lama para todo canto, é o matagal tomando de conta e os prefeitos tomando uísque e comendo carne lá em Brasília. Vamos ouvir agora a primeira música do programa.
Nordestinos e nordestinas, nas próximas eleições, não esqueçam, Tô Oliveira para prefeito. E eu agradeço antecipadamente. Mamãe, agora eu quero ser prefeito. Garanto que vou me candidatar. Do jeito que já sei, menti bastante. Acho que de hoje em diante minha vida vai mudar. Pra quem me apoiar eu dou um abraço. E se fala mal de mim eu dou dinheiro e ele muda. E vai ficar tudo do mesmo jeito. Se eu ganhar para prefeito é o mesmo, Deus nos acuda.
E vai ficar tudo do mesmo jeito, se eu ganhar para prefeito, é o mesmo, Deus nos acuda.
É a cidade esburacada, ai, 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 e o povo vivendo mal. Mas quando a coisa ficar preta, eu invento uma micareta e faço aquele carnaval. Trago o conjunto da Bahia, ai, ai, pago mais do que ele merece. Se pagar 100, digo é 500, desviando os 400, meu saldo bancário cresce. Aí o povo esquece tudo, e no embalo desse som, a cidade fica feliz. E ainda tem gente que diz, eita que prefeito bom. A cidade fica feliz, e ainda tem gente que diz, eita que prefeito bom. Aí no outro dia, só se ouve o comentário: o prefeito fez uma grande festa, cê que é um homem bom. Prefeito de ouro, e eu que não sou besta nem nada, tô lá só mamando. Deixa comigo. Mamãe, agora eu quero ser prefeito. Garanto que vou me candidatar. Do jeito que já sei, menti bastante. Acho que de hoje em diante minha vida vai mudar. Pra quem me apoiar eu dou um abraço. E se fala mal de mim eu dou dinheiro e ele muda. E vai ficar tudo do mesmo jeito, se eu ganhar para prefeito é o mesmo, Deus nos acuda.
E vai ficar tudo do mesmo jeito, se eu ganhar para prefeito é o mesmo, Deus nos acuda.
É a cidade esburacada,
ai, ai, ai,
e o povo vivendo mal. Mas quando a coisa ficar preta eu invento uma micareta e faço aquele carnaval. Trago um conjunto de axé music,
ai, ai, ai,
pago mais do que ele merece. Se pagar 100, digo é 500, desviando os 400, meu saldo bancário cresce. Aí o povo esquece tudo,
ai, ai,
e no embalo desse som,
ui, ui,
a cidade fica feliz. E ainda tem gente que diz, eita que prefeito bom. A cidade fica feliz e tem muito besta que diz, eita que prefeito bom. Daqui a 4 anos eu gasto mais um dinheirinho e tô eleito novamente. É, meu bichinho, comigo o negócio é assim: pouquinho de festa, conversa bonita e todo mundo tá de a mim. Vamos nessa!
Sinfempe, um sindicato de luta em defesa do servidor público municipal.
Pois é, essa música retrata a situação que se encontram os municípios. É o retrato fiel. E agora é tudo esculhambado nessas prefeituras, certo? E os prefeitos já anunciando o São João. O São João. deviam anunciar melhoria nas unidades básicas de saúde, deveriam anunciar moradia para o povo, deveriam anunciar saneamento básico, deveriam anunciar merenda de qualidade, deveriam anunciar escola e creche de qualidade em tempo integral para as crianças e adolescentes, deveriam anunciar iluminação pública de qualidade, deveriam anunciar construção de moradias para o povo, deveriam anunciar transporte público coletivo, especialmente aqui em nossa cidade. Deveriam anunciar a redução do número de contratados e comissionados, onde a maioria é parentada de vereador, de secretário, de prefeito, de vice-prefeito. Deveriam anunciar, acima de tudo, um plano estratégico para atender às demandas da população, especialmente as comunidades urbanas e rurais. Deveriam anunciar o incentivo ao homem e à mulher do campo, mas não, eles anunciam o São João, porque o povo se abestalha, né? Muita gente, com o São João. E, na verdade, é justamente através dessas festas que os prefeitos, que governadores, metem a mão no dinheiro público. Essa que é a verdade. Essa música é o retrato fiel da situação pelas quais passa um povo nesses municípios da nossa região. E aí, companheiros, enquanto os prefeitos estavam lá em Brasília aplaudindo, tomando uísque e comendo churrasco às custas do povo, porque quem paga as diárias somos nós, a reforma da Previdência trará um grande prejuízo para os municípios. Nós temos 5.568 municípios no Brasil. 34,9 milhões é o total de aposentados, pensionistas e beneficiários do INSS. Praticamente 35 milhões. E o impacto que tem nesses municípios, para vocês terem uma ideia, 557 bilhões é o valor gerado por ano para a economia local com as aposentadorias e pensões. E temos mais 96 bilhões, que é o valor do repasse do Fundo de Participação dos Municípios. Ou seja, essa reforma da Previdência vai prejudicar os municípios. Municípios onde o comércio sobrevive do salário dos servidores públicos, dos aposentados e pensionistas. O que é que tem mais fora isso nesses municípios? Alguns temos uma agricultura familiar até fortalecida, com vários assentamentos, como é o caso mesmo de São José dos Pinhais, certo? É a produção do homem e da mulher do campo. Mas o que movimenta os municípios, especialmente na região Nordeste e outras, é o aposentado, é o dinheiro do aposentado, do pensionista. Vá no dia 25 desse supermercado para ver se não está tudo parado. Agora vá do dia 1º ao dia 5 para ver se não está movimentado. É o companheiro ou a companheira, servidor público, aposentado ou pensionista, pagando a sua feirinha e fazendo outra. E com essa reforma vai ser prejudicada. Os municípios serão os mais prejudicados, especialmente esses pequenos municípios que não têm arrecadação própria. Qual a arrecadação que tem nesses municípios? Dessa região aqui, tirando passo, praticamente nenhum outro. Porque o povo nem IPTU paga, porque os prefeitos também pegam o dinheiro do IPTU e não investem nada, não faz nada, e os vereadores também não investigam nada, até porque estão com a parentada toda empregada, com pão doce na boca, e o compromisso deles é com o prefeito, não é compromisso com o povo. E nós tivemos exemplo aqui em Patos. Teve vereador que se pronunciou na Câmara e disse o seguinte: A partir de hoje, eu estou com o povo. Quer dizer que antes você estava com quem? Com o prefeito. É, com o prefeito. Então, é essa situação que a gente presencia. Então, essa reforma, companheiros, é um grande prejuízo que causará aos trabalhadores e às trabalhadoras, à juventude. Vai vir aí a carteira verde e amarela, do amarelo Bolsonaro. Você não vai ter direito a 13º, não vai ter direito a férias, não vai ter direito a salário mínimo, não vai ter direito a licença maternidade, não vai ter direito a PIS/PASEP, até porque essa reforma da Previdência que passa aí, de cada 10 trabalhadores, apenas um vai ficar recebendo o PIS/PASEP, porque tá de, hoje é o seguinte, quem recebe até 2 salários mínimos, recebe um salário do PIS/PASEP por ano, e ele está dizendo o seguinte, só vai receber quem ganha até um salário mínimo de R$998. Então, um servidor que tem uma gratificação, que recebe insalubridade, que recebe um quinquênio, qualquer valor a mais, já dançou, não vai receber. Mas parece que tem gente que não está acreditando nisso. As professoras, as mulheres, que hoje trabalham 25 anos e com 50 de idade se aposenta, agora tem que trabalhar mais 5 anos e vai ter que chegar à idade de 60 anos. Certo? Já pensou uma professora ou um professor em sala de aula aos 60 anos? Não vai ter condições nem de segurar a bengala. E aí, o que é que o presidente está querendo agora? Que a gente não bote mais nossos filhos nas escolas e creches, não. Que a gente agora eduque em casa. Vai voltar à época de 1970, a década de 70, que tinha uma série de escolas particulares. Não era nem os pais, escolas particulares, sem estarem legalizadas, junto, inclusive, ao Ministério da Educação, certo? Então, é o seguinte, você já imaginou, né, o pai educando os filhos em casa e depois o filho vai fazer uma prova no ano, no segundo ano faz outra prova, no terceiro ano faz outra prova. Se ficar reprovado, vai ter que começar da estaca zero. Os pais, hoje, não têm condições, não têm tempo nem de fazer o dever de casa, as atividades dos alunos quando eles chegam em casa, imagina alfabetizar os filhos. Então, esse governo é louco, e daqui a pouco eu vou ler o poema, a poesia do doido. É muita loucura nesse governo. E vocês sabem que os prefeitos e prefeitas também estão enveredando por aí, estão tudo sassaricado e sassaricada, né? Todos empolgados com essas propostas mirabolantes e de perversidade da classe trabalhadora, porque se tira direito de trabalhador, prefeito adora. Se acaba concurso público, prefeito adora. Se implanta terceirização, aí é que eles gostam, porque eles não querem fazer concurso público, porque o concurso público é justamente as pessoas capacitadas, de vez em quando, as enroladas nesses concursos aí, né? Inclusive o Ministério Público aí está já resolvendo essa questão do concurso público aí de São José de Espinharas, né? Mas nós queremos realmente a realização de concurso público. Quem fizer a irregularidade, que pague. Mas os prefeitos querem saber o quê? O QI. Quem indica? Quem indica? Para botar o pai, a mãe, a irmã, o irmão, o amante, a amante, o cachorro, o papagaio. Empregar todo esse pessoal aí, certo? Então, por isso que eles não gostam de concurso público, estão adorando essa política do Bolsonaro. Mas vamos aqui para a decisão do Tribunal Regional do Trabalho, da 13ª Região, Vara do Trabalho de Patos. Autor, Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais de Patos Região, réu, município de Santa Luzia. Decisão referente ao pedido de antecipação de tutela, vistos, etc. Abre aspas aqui. Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais de Patos Região, devidamente qualificado nos presentes autos, ajuizou reclamação trabalhista em face do município de Santa Luzia, pleiteando a título de antecipação dos efeitos da tutela de mérito, que a ré permaneça descontando e repassando a contribuição sindical dos filiados devida à entidade autora, mediante desconto em folha de pagamento, sem sofrer os efeitos da medida provisória número 873/2019. O autor aduziu que o governo federal editou a medida provisória MP 873/2019, revogando a linha C do capítulo do artigo 240 da Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990. Essa lei aqui, 8.112, é a que trata do regime jurídico único dos servidores, que previa o desconto em folha das contribuições e mensalidades sindicais, sem qualquer ônus para as entidades sindicais. Prosseguiu afirmando que a suspensão do repasse dos valores relativos à contribuição sindical mensal tem causado prejuízos irreparáveis ao SINFEMP, visto que toda a logística de atuação e atendimento aos pleitos dos servidores municipais pode ser e está sendo atingida diretamente ante a ausência de capital para custear convênios, parcerias, assessoria jurídica e pericial, tudo em prol da garantia dos direitos do servidor contribuinte. Acrescentou que impôs ao sindicato autor, mediante surpresa, o rápido aparelhamento para fins de se adequar aos novos parâmetros estabelecidos pela medida provisória MP número 873/2019, a exemplo do aumento de gastos com a emissão de boletos bancários, além da custosa e problemática via de pagamento escolhida pela medida provisória, é sentenciar o trabalhador brasileiro a experimentar inúmeros imediatos prejuízos. A fim de fazer prova de suas alegações, a entidade autora apresentou diversos documentos e notícias a respeito do tema. A análise. O artigo 114 da Constituição Federal dispõe que a Justiça do Trabalho cabe exercer jurisdição sobre os litígios decorrentes da relação de trabalho, inclusive aqueles que envolvam o exercício do direito de greve, a representação sindical, os mandados de segurança, habeas corpus e habeas datas, quando o ato questionado envolver matéria sujeita à sua jurisdição, os conflitos de competência entre órgãos com jurisdição trabalhista, as ações de indenização por dano moral ou patrimonial decorrentes da relação de trabalho, as ações relativas às penalidades administrativas impostas pelos órgãos de fiscalização das relações de trabalho, a execução das contribuições sociais decorrentes das sentenças que proferi e outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho. Desta forma, a reforma levada a efeito pela Emenda Constitucional número 45 ampliou significativamente o âmbito de atuação da Justiça do Trabalho, atribuindo-lhe, além do exame dos litígios relacionados ao trabalho de pessoa natural em geral, outras controvérsias, entre elas, litígios de natureza sindical, conforme reza o inciso 3 do mencionado dispositivo. A contribuição sindical enquadra-se na orientação do artigo 149 da Constituição da República como contribuição de interesse das categorias econômicas e profissionais, bem como no artigo 3º do Código Tributário Nacional, como prestação pecuniária compulsória instituída por lei, devida por aquele que integre uma determinada classe. Na hipótese de alteração das regras constitucionais de recolhimento das contribuições sindicais, através de medida provisória do Poder Executivo, cabe às entidades de representação questionar a medida, sem a entender inconstitucional ou ilegal, nos termos do inciso 3 do artigo 114 da Constituição da República, com redação dada pela Emenda Constitucional 45 de 2004. Pois bem, tem-se que a medida provisória número 873 de 2019, que alterou o texto da CLT para determinar que o recolhimento da contribuição sindical seja feito exclusivamente por meio de boleto bancário ou equivalente eletrônico, afronta diretamente o que estabelece o artigo 8º, inciso 4 da Constituição Federal, que reza que as contribuições do ente associativo serão descontadas em folha. Diz a regra constitucional citada. Item 4. A Assembleia Geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será descontada em folha para custeio do sistema confederativo da representação sindical respectiva, independentemente da contribuição prevista em lei. Destaque acrescido. O desconto em folha de pagamento da contribuição sindical, prevista em norma constitucional em vigor, sendo certo que qualquer alteração na forma de pagamento das referidas contribuições somente seria cabível por emenda constitucional, sendo a medida provisória via inadequada para tanto. Ora, é vedado ao Estado dificultar o funcionamento das entidades sindicais por qualquer meio. A edição da referida medida provisória, além de afrontar a norma constitucional mencionada, visa unicamente inserir obstáculos ao processamento e repasse das contribuições e mensalidades sindicais, comprometendo as finanças dos sindicatos ou até mesmo sua subsistência, o que acabaria por enfraquecer a representação de toda uma categoria profissional. Num caso, observo que estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência requerida, artigo 300 do Código de Processo Civil. Assim sendo, diante da presença dos pressupostos legais que autorizam a concessão da tutela de urgência requerida, defiro a tutela pretendida para suspender os efeitos da medida provisória 873/2019, no que diz respeito à retenção da contribuição sindical em folha de pagamento, determinando que o município de Santa Luzia proceda aos descontos das contribuições sindicais mensais sem ônus para a entidade sindical, nos modos do que vigorava antes da adição da medida provisória 873/2019, sob pena de multa por descumprimento num dobro do valor não descontado. Intime-se o autor, cite-se o reclamado para conhecimento da presente demanda, cumprimento da presente decisão e apresentação de contestação no prazo de 10 dias. Cumpra-se com urgência. Não há necessidade de designação de audiência, por se tratar de matéria estritamente jurídica. Após a juntada da defesa ou decorrido o prazo legal, intime-se o autor para se pronunciar e requerer o que entender de direito em 10 dias. Após, os autos deverão ser conclusos para julgamento. Francisca Poliana Aristóteles Rocha de Sá, juíza do trabalho substituta do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região, Vara do Trabalho de Patos. Fecha aspas. Mais uma vitória do Sinfemp contra essa ofensiva perversa dos prefeitos que não tem compromisso com o povo, que não tem compromisso com a classe trabalhadora. E aqui, essa decisão serve de exemplo para os outros prefeitos e prefeitas que ousarem em não fazer o desconto da mensalidade sindical dos associados e associadas ao Sinfemp. Qualquer prefeito e prefeita que ousar em fazer isso, que usar de má fé, que tentar realmente prejudicar o sindicato, nós iremos agir, nós iremos acionar a justiça, nós iremos para as comunidades, nós iremos para os municípios, vamos colocar a carga de som, vamos fazer a denúncia na imprensa, vamos entrar com as ações na justiça, vamos realmente dizer o que está acontecendo em cada município desse, no tocante aos servidores e servidoras municipais. Eu quero saber aqui, quem é que tem mais moral para falar em defesa do trabalhador e trabalhadora? Se é o sindicato da categoria ou esses que estão aí no poder, em sua maioria, porque também tem as suas exceções que querem prejudicar a classe trabalhadora. Mas vamos agora para mais um intervalo musical. Em seguida a gente volta com Zé Gonçalves no programa Sinfemp para Todos.
Tô vendo tudo, mas bico calado faz de conta que sou mudo. Tô vendo tudo, mas fico calado, faz de conta que sou mudo. Um país que crianças elimina, que não ouve o clamor dos esquecidos, onde nunca os humildes são ouvidos, e uma elite sem Deus é quem domina, que permite um estupro em cada esquina, e a certeza da dúvida infeliz, onde quem tem razão baixa cerviz e massacram-se o negro e a mulher. Pode ser o país de quem quiser, mas não é com certeza o meu país. Um país onde as leis são descartáveis por ausência de códigos corretos, com 40 milhões de analfabetos e maior multidão de miseráveis. Um país onde os homens confiáveis não tem voz, não tem vez nem diretriz, mas corruptos tem voz e vez e bis. e o respaldo de estímulo em comum. Pode ser o país de qualquer um, mas não é com certeza o meu país. Um país que perdeu a identidade, sepultou o idioma português, aprendeu a falar pornofonês, aderindo à global vulgaridade. Um país que não tem capacidade de saber o que pensa e o que diz, que não pode esconder a cicatriz de um povo de bem que vive mal. Pode ser o país do carnaval, mas não é, com certeza, o meu país. Um país que seus índios discrimina e as ciências e as artes não respeita. Um país que ainda morre de maleita por atraso geral da medicina. Um país onde escola não ensina e hospital não dispõe de raio-x, onde a gente dos morros é feliz se tem água de chuva e luz do sol. Pode ser o país do futebol, mas não é com certeza o meu país. Mas bico calado, faz de conta que sou mudo. Tô vendo tudo, tô vendo tudo. Mas bico calado, faz de conta que sou mudo. Um país que é doente e não se cura, quer ficar sempre no terceiro mundo, que do poço fatal chegou ao fundo, sem saber emergir da noite escura. Um país que engoliu a compostura, atendendo a políticos sutis, que dividem o Brasil em mil Brasis, pra melhor assaltar de ponta a ponta. Pode ser o país do faz de conta, mas não é com certeza o meu país. Mas bico calado, faz de conta que sou mudo. Tô vendo tudo, tô vendo tudo. Mas bico calado, faz de conta que sou mudo. Tô vendo tudo, tô vendo tudo. Mas bico calado.
Você está ouvindo o programa Sem Frente para Todos.
Pois é, o que eu vejo eu denuncio. Eu acho que cada cidadão e cidadã deve justamente fazer isso. As companheiras, nós tivemos mais uma mudança de prefeito aqui em Patos. Dessa vez, assume o vereador Sales Júnior. E na última segunda-feira, nós já encaminhamos um ofício solicitando audiência para justamente discutir toda a nossa pauta. Inclusive, a pauta aumentou, né? Passou de 15 para 21 pontos, que trata justamente do cumprimento integral do acordo homologado pelo Tribunal de Justiça, da equiparação salarial e ou isonomia salarial, da implantação das progressões horizontais e verticais, da entrega do equipamento de proteção individual, do aumento de 30% para todos os servidores, do pagamento de periculosidade ou uma gratificação de risco, né, para os vigias, vigilantes e guarda municipal, a lei das 30 horas para todos os servidores, né, até porque na prática a gente já trabalha 30 horas, a revisão do Estatuto do Servidor Público, a revisão, o pagamento da insalubridade, né, alguns servidores que ainda estão faltando, no caso, inclusive, da banda de música, os músicos da 26 de julho, né? eleição direta para diretores de escolas e creches, a convocação de todos os aprovados e classificados no último concurso público, a doação de um terreno para a construção da sede social do Sinfem, né? Até hoje nenhum prefeito doou, né? Eles não gostam muito da gente. É, colocamos a pauta dos músicos, né? Nós queremos, inclusive, que o prefeito Salles Júnior respeite a decisão que foi a eleição, né, para a escolha do maestro e do auxiliar da banda de música 26 de julho, onde foram eleitos Marc Leão e João da Mata, né, que faça essa publicação, inclusive, no Diário Oficial do município, que paga a insalubridade agora no mês de abril, certo? Que faça a mudança da sede da banda, né, do Centro de Cultura Moreira de Carvalho para o Belo Horizonte, que garanta o transporte para o deslocamento do pessoal. Outro ponto é a questão dos condutores socorristas, do salário passado de 998 para 2.000, as condições de trabalho de todos os servidores, o pagamento de um terço de férias, tem uma relação com 175 servidores para ser implantado agora nesse mês de abril. Inclusive o Marcos Túlio, quando saiu, deixou essa relação. Nós queremos que seja implantado esse pagamento de um terço de férias agora esse mês. O pagamento do PEMAC, né, que já está muito atrasado. E, enfim, a gente quer essa audiência para discutir todos esses pontos de pauta, né, com o prefeito Salles Júnior. Então, no próximo programa, a gente vai realmente trabalhar mais essa questão desses pontos que serão discutidos com o gestor. Esperamos que ele realmente marque essa audiência o mais rápido possível, porque também não pode ser de imediato. Né? Tem uns servidores que, aí, como é, o sindicato não vai agir, não, eu digo, deixa pelo menos o prefeito assumir, né? Porque o cara, com 8 dias, né, a gente já está lá no pé dele cobrando, então pelo menos tomar pé da situação para a gente tentar resolver as coisas, porque não é fácil aqui em Passo. Você começa a engatinhar as coisas, encaminhar as coisas, aí muda de prefeito. Já pensou uma cidade de menos de 3 anos com 5 gestores? É impossível, ninguém se organiza, né? Então nós vamos, realmente estamos aguardando aí, acreditamos que o Salles Júnior realmente faça diferente dessas gestões anteriores, porque aí tem a questão do pagamento em dia, que é uma questão fundamental, pagar um dia antes aos aposentados e pensionistas, ter o aumento dos aposentados, dos 180 que recebe por esse tesouro furado aí, e não teve aumento esse mês, não veio retroativo, então tem que regularizar essa situação. Por isso que a gente quer, na verdade, essa audiência o mais rápido possível. Mas, companheiros, por hoje é só, quero aqui dizer que no próximo dia 4 de maio estaremos realizando aqui um grande congresso da FETRAN, que é a Federação dos Trabalhadores Públicos Municipal da Paraíba. Esse congresso deverá reunir em torno de 200 sindicalistas, servidores públicos municipais, representando aí mais de 50 entidades sindicais no estado. Será no auditório da Associação Comercial, no dia 4 de maio, no horário das 8 até 17 horas. Né? E estaremos atentos aí, visitando os municípios, de olho nesses prefeitos e prefeitas que não estão cumprindo as leis, especialmente esses que estão tentando prejudicar a nossa entidade sindical. Não se preocupem, não se preocupem. Mesmo se o prefeito perseguir a entidade, o sindicato vai continuar a sua luta em cada município, em cada local de trabalho. Um forte abraço a todos e no próximo domingo estaremos aqui com mais um programa Sinfem para Todos, na apresentação de Zé Gonçalves.
Eu acredito é na rapaziada que segue em frente e segura o rojão. Eu ponho fé na fé da moçada que não foge da fera e enfrenta o leão.
Acabamos de apresentar o programa Sinfempe para Todos.